21º Encontro Nacional de Usuários do Dosvox. Últimas palestras e encerramento realizados na tarde do dia 14 de outubro de 2018. Na AFAC, Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, em Niterói, Rio de Janeiro. Gravação e edição Antônio Muniz.
O que eu vou fazer agora vai ser uma breve palestra, eu sozinho, falando sobre o que, que está acontecendo do Dosvox 6, para que as pessoas já saiam aqui com alguma perspectiva do que está para vir em seguida. Tá? Quando vai acontecer o que vai ser distribuído, etc. Tá? Então, isso eu vou falar rapidamente e logo em seguida nós vamos passar para aquela tradicional fala final. Microfone aberto, quem quiser falar, o que quiser falar, vai falar. Nós temos apenas 20 minutos para essas falas gerais, então cada pessoa falando 3 minutos, para a gente então encerrar e então promover o encerramento do evento. Tá? Então, o Bruno vai se despedir, né? Peraí, temos uma pergunta do Márcio.
Tem um Márcio para perguntar.
Boa tarde, Bruno.
Boa tarde.
Parabéns pelo seu excelente trabalho. Eu só queria, na verdade, não é uma pergunta, mas é só uma colocação que eu queria dizer. Que esse programa, esse jogo que você desenvolveu, ele abre um leque para muitas outras atividades, né? Principalmente em relação à avaliação e ao exercício que o professor tem. Essa dificuldade de como passar o exercício para o aluno, como passar a prova para o aluno em sala de aula. Isso em todas as matérias. Então, esse jogo, ele abre espaços e oportunidades para que outras matérias, seja ela qual for, matemática, português, inglês, filosofia, que o professor possa pegar lá o livro, tirar os exercícios que ele vai dar para a turma, e aí, dentro dessa perspectiva, jogar isso no jogo, no, né, dentro do programa, e o aluno poder ter essa independência para responder esses exercícios e também fazer a prova, que o grande questionamento dos professores é como é que eu vou dar a prova. Eu acho que você, com essa perspectiva de jogo, não só para física, mas para outras matérias, você conseguiu abrir esse leque de informação e de oportunidades. Eu acho que nós, como sociedade, como alunos e como estudantes e como profissionais da área, eu acho que é um caminho a se pensar nisso. Tá? Parabéns. E essas são as minhas colocações. Muito obrigado.
Ok, obrigado, Márcio. E eu pretendo conseguir agregar esse jogo aqui sobre o que o Antônio vai falar hoje, do Intermate, do Sonoramate, ver se vai ser possível trazer essas informações dali para cá, para a gente poder não só trabalhar a descrição de um problema, mas trabalhar também com a parte de questões numéricas envolvidas nesse processo. Né, ver se vai dar em algum momento, se vai ser possível agregar os gráficos.
Então é isso. Eu queria então agradecer a você, Bruno, pela a sua apresentação. O programa agora está em fase de consolidação, né? E a gente vai distribuir, junto com o Dosvox 6, com as instruções de como é que você cria novas perguntas, como é que você joga pela internet e essas outras coisas, todas a gente vai estar disponibilizando no Dosvox 6 para que todos possam, então, usufruir desse programa. Acredito que até lá a versão mobile não deve estar concluída. Eu acho que a gente só vai estar com a versão mobile do JogaVox a partir de março ou abril. Não é que seja exatamente difícil, é que tem alguns detalhes do processo de interação que a gente vai ter que realizar alguns testes antes de distribuir. Né? A gente tem já uma versão preliminar, né? A gente chegou até a colocar ela no Android Play, mas depois nós retiramos porque estava realmente com muitos problemas. Bom, então é isso, professor Bruno, muito obrigado. Quer agregar alguma coisa? Por favor.
Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês aqui por essa presença, por essa oportunidade de estar aqui expondo o meu trabalho e, principalmente, para dizer que eu não poderia chegar até aqui se não houvesse tudo que foi desenvolvido por muita gente. Começou com Antônio Borges, com um de seus alunos, pela dificuldade na entrada na universidade, e várias outras pessoas foram colaborando, desenvolvendo seu trabalho. Eu aprendi boa parte do Script Vox lendo o material do Fabiano Ferreira, que ele desenvolveu um curso básico, né, em TXT sobre Script Vox. O material do Oswaldo também, que é quem gerou ou foi o principal programador do Script Vox, né, e todos os outros que colaboraram com todos os programas para isso, para poder chegar até aqui. Como se fala, e eu uso muito, muito esse texto na minha vida, eu estou nos ombros de gigantes. Tá? Eu só estou levando um pouco mais adiante aquilo que vem. Então, todos os passos anteriores são fundamentais para a gente chegar onde está. E mais importante do que o lugar, o nosso objetivo, é a trajetória que a gente escolhe fazer. Tá? Muito obrigado. Até mais.
Passamos imediatamente, então, aquelas nossas as informações finais para a gente dar o encerramento do evento. Tá? Bom, eu queria fazer mais ou menos para vocês um apanhado das modificações que estão sendo colocadas no sistema DOSVOX versão 6.0. Eu pediria ao Neno que viesse aqui para perto de mim, porque muitas das modificações estão sendo feitas com o suporte muito especial do Neno, tá? Que tem colaborado na criação de várias facilidades para o DOSVOX 6. Tá? Bom, com relação ao sistema DOSVOX, o que está sendo colocado agora na versão nova? A grande modificação que está sendo colocada realmente são as pontes. A gente teve aqui hoje, na apresentação da Bruninha, uma demonstração das pontes. As pontes que a Bruninha apresentou são pontes externas. Quer dizer, ela demonstrou o uso das pontes como sendo um programa externo. Só que as pontes, elas estão sendo colocadas dentro do DOSVOX. Quer dizer, a pessoa de dentro do DOSVOX, ela manda trocar o diretório, e o diretório que ela manda trocar é um diretório que pode ser uma ponte. Então, você pode, assim, dizer uma ponte que é uma ponte para a casa de uma pessoa. Então, você diz assim, diretório de trabalho, casa do Fabiano, aliás, perdão, arroba, tem um arroba antes, arroba casa do Fabiano, tá? E aí, a partir daí, a gente está numa pasta da máquina do Fabiano que ele forneceu para a gente previamente como uma pasta pública. Então, a partir daí, você navega e normalmente. Como isso é possível? Parece mágica. Não é mágica. Na verdade, a gente tem o processo dividido em duas partes. A parte de acesso e a parte de transporte. Então, para quem é de programação, a gente tem rotinas tipo abre arquivo, a gente tem rotinas lê arquivo, escreve arquivo, fecha arquivo. E são rotinas que são usadas pelo DOSVOX, muda diretório, que são usadas do DOSVOX amplamente. E o que a gente fez foi simplesmente uma reescrita dessas rotinas, de tal maneira que, se no caminho que a gente está dirigindo, por exemplo, raiz invox, raiz treino, se é um caminho local, porque no meio desse caminho não tem nenhuma arroba. Agora, se a gente colocar assim, Fabiano, arroba, qualquer coisa depois, significa que ele tem que atravessar a ponte Fabiano para ter acesso às informações. Entendeu? Então, é um passo a mais no processo de acesso. Eu falei errado, é arroba Fabiano, o arroba vem antes, né? Barra qualquer outra coisa, que seriam as pastas dele. Olha só, quem cria uma ponte local na casa do Fabiano, ele não precisa dizer que a ponte dele ocupa a máquina dele inteira. Não. Ele seleciona uma pasta a partir da qual a pessoa vai navegar
mas só a partir daquela pasta. Então ele pode desejar, pode criar uma pasta para compartilhar com o mundo e o resto da máquina dele fica completamente livre. Tá? É, isso já está funcionando para a máquina Intervox, isso já está funcionando para o Dropbox, e agora a gente está colocando uns outros serviços que eu ainda não quero adiantar, porque se de repente a dificuldade for muito grande, pode ser que a gente não consiga. A gente está tentando fazer, mas só estamos tentando, não vou garantir que a gente consiga, em serviços como o Google Drive e outros. Mas a gente não sabe se vai ser possível. Tá? O Dropbox foi bastante fácil fazer, mas os outros serviços a gente ainda não sabe. Tá? Agora, nós contamos, na verdade, com o talento dos programadores que estão associados ao projeto Dosvox, no sentido de criar pontes novas. Tá? Porque o que é importante é que a gente está criando uma estrutura de pontes. Através dessa estrutura, a gente consegue fazer o acesso remoto. Tá? Agora, o acesso físico, esse sim, a gente não sabe até onde a gente vai conseguir ir. A Bruninha hoje apresentou para vocês as pontes FTP e HTTP. Em breve vai estar sendo lançada a ponte P2P. P2P significa pessoa para pessoa. Tá? Então você vai ter uma pessoa numa máquina, outra pessoa na outra, e as pessoas vão poder trocar informações. Tá? Basicamente, a ponte P2P deve estar funcionando daqui talvez um mês, mais ou menos. A Bruna já está trabalhando fortemente em cima disso. Né? Nós deixamos também alguns detalhes já prontos, né? Temos a ponte do Fabiano, a ponte do Luneno, a ponte do Glauco e mais outras aí já disponibilizadas como exemplo. Tá? Depois a gente tem, hein, Fabiano? Temos até que verificar a ponte para você se está realmente no lugar que você quer disponibilizar. Né? Depois a gente tem que melhorar um pouquinho esse acesso para ficar bem certinho. Bom, agora, em termos do Dosvox, nós temos agora agregando algumas facilidades na exposição dos arquivos, né? Especialmente na ordenação. O Neno falou brevemente, aqui talvez dá um detalhe maior, né, Neno?
É a questão que é pedido da lista, né? O usuário que pediu isso, não foi na ideia nossa, que o Windows alterou. O Windows antigamente ordenava como o Dosvox ordena hoje, só que o Windows alterou isso. Aí a gente vai alterar também no Dosvox. Por exemplo, o nome de arquivo. 1, 2, 3, vai até, vamos supor, 10, aí vai do 9. Do 9 pula para o 10, 11, 12. Tá? Ele ordena assim. Agora, antigamente, tanto o Windows como o Dosvox atual, ordena como 1, 11, 10, né? 1, 10, 11, 12, entendeu? Aí vai, agora a gente vai tirar isso. Depois do 1 não vai vir mais o 10, vai vir o 2. Entendeu? Como o Windows alterou, a gente pretende alterar no Dosvox também para acompanhar um pouquinho o padrão, né?
Isso já está implementado. Né? O que a gente podia fazer, Neno, a gente poderia...
Tem teste.
A gente poderia lançar talvez uma versão experimental imediatamente, talvez seja uma boa ideia, né?
Para testar.
A gente pode lançar, de repente, na próxima semana, uma versão sem as pontes.
Tá? Nossa, até alfa.
A gente chama... Não, podemos chamar a versão atual do Dosvox 5.0C, não é isso? A gente pode lançar 5.1. Tá? A gente lança 5.1, que seja basicamente essas melhorias que já estão funcionando. Mas eu não quero lançar a 6 sem as pontes. Porque as pontes são realmente a grande diferença da versão.
E aquela questão de trabalhar com arquivos e pastas separados do Dosvox,
isso,
né?
Isso não tem problema.
A janela lançar... principal.
Isso. Então, agora, com relação ao Edvox, o Neno fez muitas modificações. Essas modificações, basicamente, têm a ver com a questão do aproveitamento de arquivos de vários tipos, a questão das linhas grandes, que é uma sugestão antiga da comunidade, o Edvox poder trabalhar com linhas de qualquer tamanho. Qual outra modificação, Leandro, importante?
A conversão, né, de vários formatos, usando BLB2.txt para TXT, as mesmas que o Dosvox faz. Né? O Edvox antigamente só convertia DOC e PDF. Agora é EPUB, HTM, HTML, converte vários formatos para TXT. Basta botar em cima do arquivo e apertar o E, né? Aí ele vai converter.
Bom, está sendo criado agora, com relação a DivOps, tá, é basicamente isso. Twitter. Tá? O Twitter mudou o protocolo recentemente. É, provavelmente na próxima semana vai ser lançado o Twitter Vox nova versão. Isso não é uma coisa só para a gente, uma frescura não. É porque parou de funcionar mesmo. As mensagens privativas, elas não estão mais funcionando no Twitter. Só está funcionando mensagem geral. A gente já detectou qual é a mudança que a companhia Twitter realizou, já fizemos algumas modificações, então na próxima semana a gente já deve estar lançando o Twitter versão nova, é o Tweetbox, né? Devemos estar lançando. É, com relação a Webvox.
Uma outra coisa do Edvox que foi implementado também foi a procura para trás, que antigamente o Edvox só procurava para frente. Agora eu implementei também ele para procurar para trás, né?
Bom, então essas são as modificações que vão ser lançadas imediatamente. Tá? É, Webvox, a gente está fazendo uma reforma muito grande nele, mas essas reformas elas só vão vir na versão 6 mesmo. Mas já na próxima semana, algumas modificações já vão ser introduzidas nessa versão preliminar, né? É, que são, quando o Edvox salva, a gente vai mandar ele salvar na pasta Downloads do Windows. Isso é uma prática absolutamente comum dos navegadores convencionais. Então, a gente vai mandar ele salvar na pasta Downloads, o que pode salvar um bocado de dor de cabeça que o Webvox causa. Tá? É, mas o Webvox está sendo reescrito. Então, o investimento nele não é um investimento atualmente muito grande. Tá? A gente também está lançando... É, umas modificações simples no Munitvox. Tá? É, o Munitvox, a gente na semana que vem, ou daqui a 2 semanas, estamos lançando algumas alterações de travamento. Tá? O Munitvox estava travando em algumas situações, já consertamos esse negócio. Tá? E algumas coisas ele não dava acesso. Agora, nós estamos trabalhando no Munitvox, que a gente chamando de Munit 50. Pegando a onda do Fabiano, né, que chamou TV 50, a gente está chamando de Munit 50, só para pegar a onda com ele, né Fabiano? É, que faz acesso à internet, faz acesso ao navegador. Né? Que é um requisito antigo que as pessoas tinham de navegar com o navegador. Não vai ser com qualquer navegador, não. É, a versão que a gente vai lançar semana que vem, ela já navega parcialmente com o Firefox. Tá? Ela já dá um acesso simples ao Firefox, mas não completo. Tá? Para a gente fazer o acesso completo, ainda temos que fazer uma série de desenvolvimentos. Bom, estamos com vários jogos novos. Tá? O Bruno mostrou aqui a versão nova do JogaVox. Tá? É, a versão do JogaVox que ele utiliza é uma versão diferenciada. Então ela vai ser lançada também junto com esse pacote que a gente está lançando em breve. Vamos estar lançando também o pacote violão, né? É, em versão experimental. Mas o violão é o seguinte, o HarmonyVox. É, eu estou pedindo auxílio a pessoas que são profissionais do ensino de música para que o HarmonyVox ele seja compatível com os requisitos das escolinhas de violão. Porque as escolinhas de violão têm uma forma particular de ensinar violão e a gente quer seguir mais ou menos o jeito. Então, provavelmente vai ser lançado o HarmonyVox, mas não dentro do pacote do Osvox. Ele vai ser tornado disponível para as pessoas brincarem, usarem um pouquinho, darem sugestões. Em especial, a gente tem um problema muito sério. O HarmonyVox, ele é super eficiente se você já tiver uma biblioteca de ritmos pré-programados. A gente só tem um ritmo hoje que é a balada. Não é difícil criar ritmo, não. Só precisa ser músico para criar. Entendeu? Então, eu conto com os músicos de plantão que são provavelmente deficientes visuais, para nos ajudarem a criar uma biblioteca de ritmos, samba, toada, bolero, valsa, funk, rock and roll, forró. Então, isso, para mim, é o seguinte, isso é a versão experimental. A versão experimental vem sem isso. Então, da mesma maneira que, há uns anos atrás, foi lançado o Rádio 50, quase sem rádios, quase sem nenhuma rádio, né? E hoje em dia tem uma montanha de rádios que as pessoas foram contribuindo, né? Então, a mesma coisa ocorre com o Harmony Vox. Ele vai ser lançado experimentalmente e eu gostaria muito, 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 muito que as pessoas que são músicos, né, profissionais ou robistas ou não importa o quê, que nos enviassem os ritmos já programados. Eu ensino como é que programa o ritmo, você vai lá, programa o ritmo e devolve. Tá? Você que é músico não vai demorar mais do que 3 minutos para criar um ritmo. Né? Ah, isso aqui é moleza, aqui põe um K, 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 Y, X, qualquer coisa, pronto, está criado o ritmo. Experimenta, ficou bacana, tá bom, é isso aí. Né? É muito fácil, é trivial criar ritmo. Mas eu não tenho essa vivência. Né? Eu sou pianista, não sou violonista. Né? Então, tem coisa de violonista, como é que corda que toca, em que ordem, sei lá que ordem que toca. Né? Então, eu espero que os violonistas de plantão nos ajudem a criar um pacote de ritmos. Né? E a gente está ampliando ele, porque hoje ele está muito pobre em questão de acorde, mas isso eu não estou preocupado não, que eu já pirateei. Não, pirateei não. Eu pedi emprestado um conjunto de posições de violão. Tem um site que tem uma montoeira de... O que, que é? C, asterisco, sus, parênteses, 1. Isso é umas notações que o pessoal de violão usa, né? É C com sétima, dó com sétima, dó com sétima aumentada, essas coisas assim, né? Então, eu já chupei de um site aí a relação das posições de violão. Eu não sei se está certo, se não, só chupei, tá? Aí o pessoal da comunidade vai, por favor, verifica se aquelas informações que eu coloquei estão certas e se não estão. Tá bom? Agora, com relação à carta Vox, o Neno já fez algumas alterações, eu não sei se elas vão agora, não, porque são alterações bem sofisticadas. Você podia falar um pouquinho, Neno? Carta Vox?
O carta Vox eu venho sempre alterando ele, né, modificando ele internamente, acertando, às vezes o pessoal acha algum probleminha ou outro, acerto, aí mando para a comunidade testar, mando para ver se está tudo certinho, mas a princípio ele está bem estável, tá? Tá sem erro, não sei que alguém ache algum erro e mande para mim, ó, Neno, tem alguma coisa errada aí. A questão do Word, por exemplo, o Word para você converter para TXT, o Edvox atual não precisa do Microsoft Office. Ele vai ver, tem o Office? Tem. Então vou converter com ele que eu acho que o resultado com ele fica melhor. Não tem o Office? Aí eu vou no outro programa que é chamado BLB2TXT, que converte de várias extensões para TXT. Entendeu? E PDF também, da mesma forma. Basta teclar E, por exemplo, no anexo da carta. Se teclar o E em cima do doc ou de um PDF, ele vai abrir em TXT.
Eu queria só agregar uma coisa que eu estava falando do Osvox, acabei esquecendo de uma outra coisa. Hoje em dia, quando a pessoa sai do Osvox, tá, ela é obrigada a ter um leitor de telas embutido para fazer o controle mínimo de onde ela está indo. Tá? Na versão que a gente vai liberar, não é necessário isso. Uma vez que você saia do DOSVox, tá, uma das configurações que o DOSVox tem é o seguinte, você saiu do DOSVox, ele automaticamente ligou o monitor de janelas. Tá? Então você, pelo menos, sabe aonde você vai estar indo. Né? E dessa maneira, o seu controle, digamos assim, você fica menos perdido com relação ao mundo externo do DOSVox. Isso é especialmente importante porque o DOSVox, há um tempo atrás, introduziu o acesso pelo mouse. A maioria das pessoas que têm deficiência visual não usa o acesso pelo mouse. mas o mouse é uma coisa muito prática para ser utilizada. Tá? Não sei se vocês já tiveram acesso pelo mouse, isso já é antigo. Né? Se você usar a rodinha do mouse, você usa, é como se você estivesse usando a seta para baixo. A rodinha para o outro lado, como se você estivesse utilizando a seta para cima. O botão esquerdo do mouse é o Enter. E o botão direito do mouse é o Escape. Então, o que que acontece? A pessoa cega deita na cama, leva o mouse e fica ali no DOSVox à distância com o seu mouse sem fio, né? Usando o computador longe, o que é bastante confortável. Tá? Então, o uso sem fio do DOSVox é muito prático. O problema é que, às vezes, o mouse sai fora de tudo. Então, a pessoa com deficiência visual, ela não sabe o que que aconteceu. Então, o que a gente está colocando é, pelo menos, ele saiu do DOSVox, a pessoa sabe que ele saiu do DOSVox e ela consegue retornar ao DOSVox sem grande dificuldade. É, exatamente. Bom, tem várias maneiras de você fazer isso, mas, de qualquer maneira, é desagradável. Né? É desagradável você conviver com essa questão do mouse. Bom, outra coisa que a gente está trabalhando, o Neno nem sabe disso, a gente está reparando que o mundo do correio eletrônico ele está se modificando. Tá? Então, nós estamos estudando, não vou dizer abolir, mas suprimir, quando importante, o uso do POP3, adotando definitivamente o IMAP como formato padrão do CartaVox. Ou seja, quando você instalar um CartaVox, ele já vem configurado com o IMAP. Tá? Não é uma modificação simples. É uma modificação que implica numa modificação grande dentro do CartaVox, mas eu estou fazendo um estudo, com certeza o Neno vai me dar um imenso suporte nessa tarefa. Não é para agora, é só para o lançamento da versão 6. Tá? Se possível, né, Neno?
Isso não é uma coisa simples, não. Eu não sabia disso, não, mas realmente é um buraco fundo, né? Que mexe em muita coisa. Né? E é interessante poder configurar, né? Ou usar um ou outro, como são os outros aplicativos, né? De e-mail.
Eu quero fazer isso já, sabe por quê, gente? Porque o protocolo POP está sendo cada vez mais abolido pelos grandes sites de correio. O Gmail, o Yahoo, o Outlook e outros, eles estão obrigando hoje já as pessoas a dizer assim, olha, eu estou usando um navegador menos seguro, umas coisas desse tipo, que é exatamente para evitar que ocorra um uso indevido do sistema de correio eletrônico, né? Então, de certa maneira, não vai resolver tudo, o IMAP também não resolve tudo, não. Mas é uma tendência importante, inclusive, pela possibilidade de você ter vários dispositivos. A maioria dos cegos hoje tem os seus correios eletrônicos em celular também. Né? Então, a pessoa está no celular, só que sua carta já foi baixada pelo CartaVox, então a pessoa pena para descobrir onde é que foi parar aquela carta que você já baixou. Né? Isso tudo, usando o protocolo IMAP, ela já é mais simples. Tá?
Você queria comentar o quê? Essa questão do protocolo IMAP é mais simples, mas tem um preço a pagar, né? Por exemplo, você vai ter que, sempre que ele conectar, esperar ele carregar as cartas. Vamos supor que tenha 1.000 cartas na sua conta. Já pensou você esperar ele carregar tudo? Né? Tudo tem um custo. O quê? Carrega o índice, né? Ele vai carregar o índice. Mas aí, se você quiser fazer uma busca dentro da carta, como o CartaVox faz atual, né? E o CartaVox ele é muito focado em trabalhar dentro, no arquivo físico, entendeu? Então, para fazer isso, ele teria que baixar as cartas para fazer uma busca, entendeu? Aí, isso tudo a gente vai ter que fazer uma análise aí funda para ver implementar uma coisa que dê menos prejuízo para o usuário em questão de tempo de espera, né? De processamento.
De toda maneira, é opcional. A pessoa vai optar se quer POP3 ou quer IMAP. Né? Só contrapondo um pouquinho você, Neno. Na verdade, não é exatamente isso. É que hoje a gente está acostumado a baixar as cartas todas, ou baixar uma parte das cartas, e a gente perde o tempo esperando essas cartas. Né? É a mesma coisa, só que aí no caso vai ser utilizando o IMAP. O procedimento, o tempo que você vai perder é mais ou menos o mesmo. Então não acho que vai ser complicado, não. As pessoas, principalmente, Beth, as pessoas que são videntes, tá, estão vendo na tela a proposta de Curitiba, que eu coloquei agora e vou comentá-la, ok?
Eu tenho a obrigação e a honra de ler a carta de intenção, de intenções, na verdade, do Instituto Paranaense de Cegos, IPC, e eu vou pedir a vocês a atenção com relação a isso. Peço desculpas, eu não vou ter a eloquência, nem o carinho, nem a paixão do representante Santos, né, que foi muito tocante a todos. Então, vamos lá. Projeto Encontro do Osvox 2019 em Curitiba. Objetivo, realizar pela primeira vez na cidade de Curitiba o Encontro Brasileiro de Usuários do Sistema do Osvox, proporcionando aos participantes conhecer as novidades do sistema e participar de outras palestras referentes a assuntos pertinentes às pessoas com deficiência visual. Com a expectativa de receber entre 100 e 200 participantes, vindos de todo o Brasil,
durante 4 dias, no mês de outubro de 2019, na cidade de Curitiba, Paraná. Os organizadores são Ana Elisa Santos Ferreira e Gilberto Washikazu Ozawa. Já foram conversar comigo e apresentaram a sua intenção de sediar o evento, já criaram um grupo de WhatsApp e já definiram a data de realização. A data de realização proposta pelo Instituto Paranaense de Cegos é 17 a 20 de outubro, ou seja, quinta, sexta, sábado e domingo. Eles pretendem fazer um evento com 4 dias de duração. Eles estão buscando o apoio do Instituto Paranaense dos Cegos e do IBDA, Instituto Brasileiro das Pessoas com Deficiência em Ação. Já buscaram o apoio, já conseguiram obter a carta de intenção. Bom, aqui eles estão diversos detalhes, tais como hotel, como os convidados que estão pretendendo fazer. Eu peço, para a gente não ficar gastando muito tempo aqui nesse momento de encerramento, que leiam essa informação que vai estar disponibilizada a partir de amanhã no site do encontro. Tá? Busquem o site do encontro a partir de amanhã e essa carta de intenções vai estar lá. Eu não saberia dizer se a carta de intenções de Santos vai estar, mas o representante de Santos deixou comigo uma cópia do vídeo que foi tirada no momento em que ele estava falando. Então temos a carta de Curitiba e o vídeo de Santos. Tá? Não deixem de ir lá para olhar para uma e para outra, ver quais são as diferenças e fazer uma opção com a mente e com o coração. O meu compromisso é com a informação. A informação que eu tenho hoje são essas duas. Essas duas vão ser colocadas e as pessoas vão utilizá-las. Na medida em que eu receba a informação oficial, vamos dizer assim, em papel ou digital de Santos, eu a colocarei também. Tá? Eu acho que eu não tenho por que evitar de publicar imediatamente as informações que já estão à minha disposição. Ok? Bom, então, o evento está sendo concluído agora. Né? Eu chamaria para ficar aqui do meu lado as pessoas que daqui da AFAC foram as responsáveis pela realização do evento. Chamaria também as pessoas que são do NCE, que estão aqui presentes, e me parece que é Júlio e Daniela, que estão aqui presentes também, para que compartilhem conosco. Estamos aqui com Otávio, Amélia também, por favor. Tá? Queria agradecer a presença do Neno. Tá? A gente esqueceu de uma coisa. Vamos bater palma para o Neno. Batemos palma. Neno, se você quiser ficar aqui também, pode ficar. Porque você foi da equipe do Osvox, mas continua sendo também. Então, olha só. Ah, o Bernard. Pode vir também, Bernard. Vem aqui, vem aqui. Bom, mas uma pessoa tem que vir para cá, que está com a cabeça baixa, talvez esteja pensando em carneirinhos pulando no seu sonho. Não, estou brincando. Luiz Benedito, por favor, vem aqui. A sua presença é fundamental. Bom, eu vou seguir um certo protocolo. Quem? Neno, fala aí.
É só para agradecer os aplausos, muito obrigado. E pode escrever, podem contar comigo para o que deve vir aí em relação ao Dois Vozes, que eu puder ajudar, estou aí. Valeu, obrigado. Boa noite para todos.
Bom, então, Amélia, Daniela, por favor, venham aqui para trás dessa mesa. Cuidado com os fios que estão aqui. É isso aí, meus colegas. Está bem posicionado. Estamos aqui, então, concluindo o nosso evento. Eu vou pedir a cada uma das pessoas que dê seu tchau. Tchau assim, ó, tô de volta ano que vem, né? Então, o tchau de todo mundo, começando com as palavras da Daniela, e em seguida do... Quem mais temos aqui do NCE? A Amélia está aqui atrás de mim, Júlio. Começamos com o pessoal do NCE, né, dando as suas palavras de despedida, bem rapidinhas, e depois o grupo da AFAC. Aí eu vou deixar a presidente de honra desse evento, a presidente de honra não, a presidente executiva, olha que coisa maravilhosa, Joana Merá, né? E a Joana S. Merá, nunca descobri o que, que esse S significa. Santos Merá, Joana Santos Merá, que é a... Mas você, Joana, vai ser a última a falar, porque... Se esse evento deu certo, eu posso dizer que deu certo por você. Por você, Joana. Que deu seu coração, que deu seu sangue e que arregimentou todos os recursos no sentido de tornar esse evento uma coisa possível e real. Cheguem para cá, ou então acendam a luz, porque vocês estão no escuro aí. É que aqui era a área de projeção dos slides, então... Isso, agora sim, agora se vê bem o pessoal. Então, rapidinho, cada pessoa se despede. O Benedito, chega um pouquinho mais para cá, para dar espaço para o pessoal. Vem cá. Daniela, chega um pouquinho mais para cá também, só para a gente expor mais o pessoal. Bom, então vamos lá. Começamos então com o pessoal do NCE. Daniela, começa.
Meus amigos, muito obrigado por estar participando aqui com vocês, com muito carinho. Patrick, seja convocado e participe aqui conosco. Posso voltar? Então, meus amigos, espero vocês, de repente, quem sabe, ou em Santos ou em Curitiba. Se for em Santos... Vamos surfar um pouquinho. Um abraço. E se for em Curitiba também, vamos ter muitas coisas boas.
Amélia.
Oi, gente. Conto com a presença de vocês ano que vem, seja em Santos ou em Curitiba. Estaremos lá.
Patrick.
Pessoal, eu quero agradecer, esse é o meu primeiro encontro dos Vox. Primeiro de muitos, exatamente. E seja em Santos ou seja em Curitiba, vamos estar todos juntos lá. Obrigado e até lá, hein?
Eu tenho relativamente pouco tempo de trabalho com tecnologia assistiva. É um mundo muito lindo, muito bacana. E eu, cada vez que eu aprendo um pouco mais, eu descubro que tem mais coisa ainda para aprender e como eu posso me doar cada vez mais. Espero estar com vocês muitos e muitos eventos aí, tá ok? Um beijão no coração de todos.
Agora o Otávio. Né, que é representante da UF e dos alunos e da comissão que organizou esse evento.
Bom, boa tarde. Obrigado a todos e a todas por terem vindo de longe, né, e a minha disposição de trabalho estará presente, igual do que agora, para o próximo encontro, independentemente da sede, estou à inteira disposição para continuar trabalhando junto ao professor e ao projeto dos blocos. Muito obrigado, galera.
Bom, agora vem a equipe da AFAC. Mas antes da equipe da AFAC falar, eu quero externar, e eu tenho certeza que isso não representa apenas a minha pessoa, mas representa a cada um que está aqui nesse ambiente e até os que já se foram desse ambiente para outros lugares, porque hoje realmente é um domingo, as pessoas têm diversas atividades fora e muitos têm que pegar avião, muitos têm que ir para pegar ônibus, então há pessoas que já foram embora, mas tenho certeza que o coração delas levou um pouquinho desse ambiente. Eu queria agradecer especialmente a equipe de apoio da AFAC. Olha, eu raras vezes na minha vida vi uma equipe tão dedicada, tão cheia de carinho, tão cheia de responsabilidade, trazendo para si até coisas que não eram de sua obrigação. Então, a cada uma das pessoas que cuidaram da recepção das pessoas, que cuidaram da cozinha, que cuidaram de abrir as portas, de que cuidaram de receber cada pessoa com todo o seu carinho, que ajudaram a conduzir as pessoas nas suas dificuldades, né? E especialmente aquelas pessoas que levaram o seu interior, o seu carinho, sua paixão, para dar um pouco de si para o engrandecimento desse evento, que não é um evento acadêmico, é um evento de pessoas que se unem para compartilhar conhecimento e especialmente para compartilhar o seu coração. O encontro do Osvox é isso. Tá? As pessoas... Eu estava conversando com Bruno César Robalim, o nosso último palestrante, e ele estava falando, eu não achava que o evento do Osvox era isso. Ele veio para cá sem saber muito bem, e aí descobriu que é uma mistura escandalosamente complicada, né? É, de software, de tecnologia, de emoção, de poesia, mas tudo dentro de bastante união, bastante congraçamento. Então, é isso. Em nome de toda essa confusão cheia e repletíssima de amor, o meu agradecimento, que eu tenho certeza que é o agradecimento de cada pessoa, a primorosa equipe da AFAC. Uma salva de palmas imensa para ele. E nós temos que mencionar aqui uma pessoa que é um símbolo. É um símbolo realmente da FAC, Luiz Benedito, que vai dar início, então, à fala do pessoal da FAC.
Boa noite. Boa noite a todos. Quero agora aqui falar e também agradecer a todos que vieram, a toda a equipe da FAC que ajudou a nós montarmos esse encontro, ajudou a que ele fosse realizado, que ele acontecesse como aconteceu. Sinto como, com o sonho realizado e o dever, não meu, mas sim de toda a equipe e de todos os participantes, de missão cumprida. Foi um excelente encontro. E teremos outros e outros. E, de certo, estaremos o ano que vem ou em Santos ou em Curitiba. Até o próximo encontro. Uma boa noite e muito obrigado a todos que colaboraram para a realização desse encontro. Uhul! Professor, quem é o próximo?
Olá, oi. É Joana. Bom, confesso que eu estou muito tocada, muito emocionada, né, pela fala de cada um, por todo o aprendizado. Com certeza eu saio daqui uma outra pessoa, né, muitos aprendizados técnicos, mas um aprendizado enquanto pessoa. Né? É, quando lá atrás, né, foi pensado na construção desse evento, que nós pensamos como que ia ser, eu confesso que eu não, a minha expectativa não era essa que a gente está tendo agora. Né? Eu tinha um outro imaginário do que seria esse encontro e, sem dúvida, fui muito surpreendida positivamente pelo que foi esse encontro. Né? Agradeço ao professor, que foi nosso parceiro. Né? Em muitos momentos eu fiquei, né, te apurrei, mas acredito que para que a gente tivesse o melhor evento possível. Agradeço aí a toda a comissão organizadora, mas eu não posso deixar de agradecer especialmente ao professor Benedito, que é uma pessoa, né, é o nosso presidente de honra, que está com a FAC aí desde o início. E me emocionei com a fala do Marcinho e vi o quanto o professor Benedito faz diferença, né, com seu trabalho na vida de cada um dos nossos pacientes, dos nossos usuários. E fiquei muito feliz, né, de ouvir. Eu já sabia, eu trabalho aqui na FAC há 10 anos, mas ouvir é sempre diferente. Né? É, enfim, eu agradeço a todos vocês. Né, eu vou falar aqui de algumas pessoas que foram muito parceiras, né? A Marilza, da Bahia, a Elizabeth Canejo, né? O Marcinho, o Bernardo, Juliana, enfim, o Sandro, o Vanderlei, né? Eu não vou me ater ao nome de todas as pessoas, mas queria agradecer imensamente a todas vocês. Edissa, fiquei muito emocionada, né? E muito feliz em saber o quanto o Dosvox faz diferença na vida de cada um de vocês. Né? Esse momento, esse evento foi muito gratificante. Foi um evento simples, mas a gente buscou acolher da melhor maneira possível. Afinal de contas, a FAC é uma instituição voltada, né, para os deficientes visuais. Agora, desde 2013, a gente também agregou aí a deficiência intelectual. Mas, sem dúvida, essa casa, além de ser para vocês, é de vocês. Né? Então, agradeço imensamente a cada um. Sintam-se abraçados. Depois, ali no final, eu vou abraçar todos. Tá? Vou passar aqui para a minha equipe, né, que é a Cristiane. Não... Então, aqui do meu lado tem a Cristiane, a Tayane, a Valéria, a Kátia e Dona Célia. E sem elas, nada disso aconteceria.
Alguém quer? Delas que não querem falar, eu agradeço a todos. Uns eu já conheço, outros eu passei a conhecer na sexta-feira, amei conhecer todos vocês. Vou visitar cada cidade que me fizeram o convite, Salvador, Belém, brevemente eu vou conhecer vocês. A Carla, a Dona Marlene, o professor Vanderlei, a Wanda, né, a todos vocês que não citei o nome, meu abraço do fundo do coração, sejam muito bem-vindos, que vocês levem uma ótima imagem da nossa FAC. Tá.
Dona Marlene está aí? Marlene está por aí? Marlene, eu fiquei sabendo, agora a gente vai lá para o nosso passeio, o ônibus já está aí, o motorista está esperando, que você já foi guia. É isso a informação que me chegou?
Célia, foi muito gratificante estar esses 3 dias com vocês, né, já que a FAC, eu me sinto assim uma família, né, e foi muito bom estarmos juntos, reunidos, né, para receber todos vocês, estarmos aqui, tá, que vocês tenham um ótimo retorno, né, para casa, e que vocês levem, como a Kátia falou, uma boa impressão aqui da FAC, né, o nosso carinho, o nosso abraço, tá, muito obrigada por estarmos juntos.
Bom, então, esses são os momentos finais. Eu espero que o que eu preparei funcione. Não sei se vai funcionar, mas pelo menos... Se não funcionar, pelo menos eu tentei. Ao longo dos anos, o evento do DOSVOX sempre terminou com essa música. E eu quero que todo mundo cante com o coração cheio de amor. Esse ano eu quero paz no meu coração. Um ano complicado, um ano de eleições, um ano de renovação do Brasil. A cada participante do evento, o nosso beijo, o nosso abraço. A FAC foi muito legal. DOSVOX, o que você deseja? Agora é o momento da gente se abraçar. É um tchau. É até a próxima, gente. Até mais. Adeus. Até o ano que vem. Todos nos abraçando agora, porque é a despedida, gente. Agradecemos também as rádios que gentilmente, a Rádio Alternativa, WN Digital, que gentilmente transmitiram esse evento, mesmo com toda a falta de infraestrutura que o projeto das Vox impôs na transmissão. Muito obrigado e muito obrigado também pelo esforço de terem feito melhor pela comunidade dos usuários do das Vox no sentido de disseminar essa cultura para todo o Brasil. A Universidade Federal do Rio de Janeiro agradece a cada participante, a cada pessoa que deu de si para que esse evento fosse o melhor possível. Até o ano que vem.
Gravação e edição, Antônio Muniz.